Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar as condições de plantio da safra verão, tanto para o milho como também para a soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Fernando Marasca Fuchs, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia aos ouvintes, amigos do Notícias Agrícolas, é um prazer aqui falar com vocês.
Luiz, vamos começar falando do milho. Como que estão esses trabalhos de plantio do cereal aí no estado? Algumas regiões já, inclusive, finalizaram seus trabalhos de semeadura, né?
É, as regiões de plantio mais precoce, elas já estão com o plantio finalizado, né? Daqui para frente, o risco climático é enorme. Então, até meados de setembro seria o período mais recomendado de plantio para as regiões mais quentes. E as regiões mais altas do estado, que à medida que você vai subindo daqui para o norte, pela região do Passo Fundo, né, segue plantando. E as regiões mais frias ainda, como Vacaria, aquela região, acho que nem iniciaram o plantio ainda, né, em função do risco climático lá. E o plantio teve, ou a germinação teve algum contratempo em função de que fez um período muito seco, de meados de agosto até agora. Choveu de ontem para hoje, né? Mas isso eu acho que, de momento, não compromete em nada a previsão, a estimativa de colheita para o Rio Grande do Sul.
A gente consegue ter uma ideia dessa expectativa de produção ou de produtividade por milho aí no estado?
Olha, as médias da Emater, para esse ano, em torno de 7 mil, ele oscila pouco, né? Em torno de 7.500 quilos por hectare, a média do estado. Claro que as regiões que são, assim, climaticamente mais favoráveis, isso aí passa de 200 sacos com folga, né? 170, 180 sacos tem sido comum nas lavouras de alta produtividade, né? E as irrigadas aí na base dos 200 sacos por hectare. Mas a previsão é de uma safra um pouco melhor do que o ano passado, né? Claro, se as condições forem de chuvas regulares, né, a gente pode sempre ter uma safra melhor, né, mas é algo assim, nesse ano, dentro da normalidade, nada de excepcional.
E aí, quando a gente fala da soja, como que estão esses trabalhos? O produtor já tem condições de iniciar o plantio da soja no Rio Grande do Sul?
Houve, então, esse período seco ali, da primavera, final do inverno, ele coincidiu exatamente com a data do início do plantio oficial aqui no estado, que é o dia 1º de outubro. Então, choveu ontem para hoje, voltou a umidade, é uma expectativa de chuva. Então, a partir dessa data é que se dará o start no plantio da soja aqui no estado, né? A expectativa é de um ano normal. A Emater, que é uma fonte assim, confiável, né? Tem um bom trabalho estatístico, né? Porque tem muito acesso, muita capilaridade no campo, né, no escritório, prevê um leve aumento na colheita, algo passando aí dos 19 milhões de toneladas. Claro que sempre é uma previsão em função de um bom andamento, né? A gente tem que considerar que nos anos passados, aí de 7 anos para cá, a gente vem aumentando, o estado do Rio Grande do Sul vem aumentando anualmente, gradualmente, vem aumentando a produtividade das lavouras. O clima tem ajudado, mas eu tenho dito que isso não responde ou não justifica esse aumento. Claro que são as variedades de elevado potencial, e esse potencial está sendo atingido com melhorias nas condições de solo, né? Principalmente a calagem, né? Adubação, descompactação e também um manejo mais eficiente da ferrugem. Então, nós, a ProSoja Rio Grande do Sul, a gente fica com mais, vamos trabalhar com a expectativa de repetir o ano passado, em torno de 18 milhões e meio de toneladas. Mas há sim uma sinalização de que, se as coisas acontecerem a contento, nós vamos passar dos 19 milhões e meio de toneladas esse ano.
E aí, então, Luiz, aquela situação que a gente acompanha em algumas partes, por exemplo, Centro-Oeste, até em algumas regiões do Paraná, com dificuldade para iniciar essa safra, aí no Rio Grande do Sul a situação é diferente.
É diferente, nós agora estamos na normalidade, né? Há um plantio muito precoce numa região que beira o Rio Uruguai, mas é um plantio que agora está sendo não ele tá, não é recomendado e agora oficialmente através de normativas que passarão a vigorar o ano que vem a Secretaria da Agricultura, né, proibindo esse plantio extremamente precoce em início de setembro. Porque isso tudo vai ter impacto na ferrugem da soja, né? Então, plantio extremamente precoce, esse é o último ano, ano que vem não vai mais ter, mas de qualquer maneira, do dia 1º de outubro a mais ou menos o período do zoneamento agroclimático se estende até o dia 20 de dezembro, né? E é permitido o plantio da soja safrinha em cima dessa colheita do milho plantado agora, precocemente. Então, nós temos um plantio tardio até o dia 20 de janeiro aqui no estado. Então, uma janela, claro, muito ampla, né? Ainda é muito ampla de plantio. Nós achamos que essas coisas serão resolvidas ao longo do tempo, justamente pelas questões aí de resistência de fungos a fungicidas, né? E também do aumento do inóculo, né? De um ano para o outro.
E aí, Luiz, como que o produtor do estado encontrou o custo de produção para essas safras? Ele teve um acréscimo significativo na compra dos seus insumos?
Na média, houve um aumento das despesas, né? Principalmente no que diz respeito aos fungicidas, né? É uma coisa que chama muito a atenção são os custos indiretos da produção, maquinário, né? Todas as despesas que envolvem a manutenção da propriedade estão elevadíssimas. Então, toda essa composição do custo de produção está muito elevado para um preço de soja que agora parece que tende a reagir, né? Principalmente em função da variação cambial. Não tanto em relação aos preços de Chicago, mas mais a questão do câmbio. E também o prêmio estava ajudando, agora o prêmio deu uma ré, digamos assim. Então, o cenário, assim, diante desses custos elevados, né, custos indiretos e custos diretos, é de grande apreensão. E o produtor ele deve se precaver, então, dessa variabilidade, tanto de preços, né, como de câmbio. Procurando travar, no mínimo, travar o seu custo de produção naquelas boas oportunidades, né? Não interessa se o preço vai subir depois, o que ele não pode é cair, né? E, diante de toda essa incerteza, e no momento da colheita, que é onde todos os custos, né, têm de ser cobertos, né, pela comercialização, é o momento em que o produtor tem que estar, no mínimo, né, com uma parte da sua soja segurada para não ser vítima, então, desses baixos preços que podem acontecer, como podem não acontecer. Mas a maior probabilidade é que venham a acontecer em função de todas essas notícias do mercado, né, que envolvem questões geopolíticas, né, questões de demanda, questões de peste suína na China, né, é uma série de conversas. O fato é que tudo isso causa incerteza. O produtor tem que fugir dessa incerteza.
E aí, diante, né, dessa necessidade de aproveitar bons momentos para ir fechando as suas vendas, como que está o mercado nesse momento aí no estado? O produtor tem feito bastante essas vendas antecipadas por enquanto?
O produtor vem fazendo gradualmente. Eu tenho conversado com vários produtores e eles têm travado, assim, paulatinamente, eles têm aproveitado algumas janelas, né? E alguns ainda pretendem fazer. Aqui no estado é tradicional, então a troca de insumos por soja, tal do BART, né? Isso é muito comum, né? E como o crédito, ele não é todo mundo que tem acesso ao crédito e o volume também não é tão expressivo assim para a maioria dos produtores, ele vem a suprir então essa demanda por custeio da lavoura. E o produtor então acaba travando, né? É tradicional aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não é a melhor modalidade hoje, né, diante dos mecanismos que estão se criando, mas eu creio que dentro da escala do produtor gaúcho, trabalhar com mercados futuros e opções é uma coisa ainda um passo muito grande. Não há capital de giro suficiente para bancar um contrato com ajuste diário, né? Então, o produtor faz esse travamento, que eu acredito que ainda é uma excelente opção para fazer a troca de insumos pelo grão soja, né? Então, você faz um trava o preço com entrega futura. O problema é, ou não é o problema, é o risco, é haver alguma frustração de safra e o produtor não poder cobrir. Então, a entrega. Então, além de não ter o produto, o produtor tem ainda as multas, né, desse tipo de contrato futuro. Então, a gente recomenda o quê? Que pelo menos o custo de produção, ou uma parte dele, que dê uma margem de segurança para o produtor escapar daqueles preços aviltados da boca da safra. É isso que seria o mais lógico a ser feito. E as janelas de comercialização têm acontecido, né? Apesar das notícias, o mercado de notícias, né, ou a geopolítica, todos os problemas que envolvem Estados Unidos e China, mais outras coisas, têm dado janelas, têm dado picos de preços, né, e têm permitido aí trocas de soja por insumos na faixa de R$ 80,00 até R$ 81,00, algo em torno disso.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário de plantio das safras de milho e de soja aí no Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final, pode ficar à vontade.
Eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, né? E apesar de todas as dificuldades, né, que envolvem essa safra, o melhor que o produtor pode fazer é manter o ânimo. E com o produtor com ânimo, ele consegue tomar decisões acertadas, né? Não dá para deixar as coisas se abaterem, né, sobre o dia a dia, né? O negócio tem que tocar para frente, né? Ânimo, pessoal. Vamos seguir. Vamos passar mais esse ano.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente te espera aqui para a gente continuar acompanhando o desenvolvimento das safras aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Obrigado. Um abraço a todos.
Esse o Luiz Fernando Marasca Fuchs, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama desse início e desenvolvimento de plantio das safras de verão lá no estado, tanto de milho quanto de soja. A safra de milho já tem o plantio finalizado em algumas regiões, outras esse plantio ainda acontecendo e naquelas partes mais altas, mais frias, esse plantio ainda não começou. A expectativa é de boa produtividade para o milho, de lavoura se desenvolvendo bem, com um clima que deve ajudar o cereal ao longo aí desse ciclo. Já para a safra de soja, o plantio já está aberto, mas o início desse período coincidiu com alguns dias mais secos lá no estado, então as chuvas dos últimos dias devem dar condições para o produtor começar a expandir o seu plantio da soja lá no Rio Grande do Sul, e aí também expectativas muito boas, a produtividade que no ano passado ficou em 18 milhões e meia de toneladas, expectativas para esse ano que a produção possa atingir as 19 milhões, até mesmo 19 milhões e meia de toneladas, então o produtor gaúcho animado para essa safra de soja, com as perspectivas de clima devendo ajudar essas condições de desenvolvimento dos grãos. Já quando olha para o mercado, o produtor, até o conselho do Luiz Fernando, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, é que o produtor busque ir travando os seus custos, trocando insumos por soja, também fazendo algumas vendas futuras para ter os seus custos garantidos, para que se lá na frente, na hora da colheita, o preço da soja caia, ele já tenha pelo menos os seus custos garantidos e possa permanecer na atividade, não fechar a sua safra no vermelho. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.